O podcast Eu Empreendedora está na terceira série e o tema desta vez é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou a Liliana Dias.
E eu sou Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas. Os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.
Olá, empreendedora. Neste episódio vamos explorar a importância da rede, da conexão, da comunicação e da colaboração. Claro que sabemos que uma ideia não se implementa sozinha. No entanto, é fácil cairmos no erro de escondermos e guardarmos a nossa ideia com receio que alguém a roube. Mas nada pode estar mais longe do que a empreender. A minha ideia só acontece se a partilhar continuamente na rede. Esta que tenho que potenciar continuamente, talvez ao longo de toda a minha vida. Hoje em dia, não é só o que sabemos que determina a nossa capacidade de gerar valor, ou de gerir uma carreira, ou construir um projeto, ou realizar os nossos sonhos, ou até encontrar a nossa liberdade. O conhecimento do mundo está disponível à distância de um clique. Podemos fazer formação gratuita das melhores faculdades do mundo a qualquer hora e momento com o nosso portátil e uma ligação Wi-Fi. Por exemplo, no Coursera, no Udemy ou EDX. Ainda que o capital intelectual continue a ser muito relevante, ele nunca esteve na história tão acessível como agora. Talvez o que limita mais esse meu capital intelectual seja o meu tempo limitado para garantir uma aprendizagem contínua e, diríamos, hoje em dia, galopante. Talvez o segredo esteja nas nossas rotinas, nos nossos desperdiçadores de tempo. Mas existe outro capital que se tornou verdadeiramente crucial, o capital social. Não interessa só o que conheces, qual o teu expertise, mas sim quem conheces. Porque, na verdade, quem empreende não conta só com o que sabe, isto é, o conjunto das suas competências, conhecimentos ou capacidades. Se assim fosse, o seu projeto já estaria limitado e circunscrito à partida. Parece ser essencial este movimento de estar na rede, criar rede e continuamente melhorar as minhas conexões. Qual sinapse numa rede neuronal? Não é de estranhar o quanto o empreendedorismo está sempre apoiado em redes de capacitação e networking. É quase o seu pilar crítico. Se o teu sonho é grande, ele vai precisar que conheças muita gente em vários pontos do mundo, que te deixe inspirar por outros empreendedores, que respondas a muitas objeções, que ouças muitas conversas e muitos feedbacks e que no final do dia ouças também muitos nãos. Só assim entras no fluxo virtuoso da aprendizagem contínua do empreendedor. Esse progresso incremental e pequeno à escala dos dias ou meses, mas abissal ao fim de alguns anos. A nossa convidada, a Gisela, vem inspirar-nos a estarmos mais conectadas, mais envolvidas em redes e eventos de empreendedorismo feminino que não precisam de estar limitados à nossa cidade ou ao que existe no nosso país. O mundo também esse ficou plano e muito mais pequeno. Quando fiz o meu Erasmus em Genebra, percebi que a distância é psicológica e que, na verdade, o mundo é uma aldeia. E nessa altura estávamos em 2001 e falava-se ainda dos 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo. Hoje fala-se em 2 graus. Esta experiência mudou a minha história porque, a partir daí, eu nunca mais consegui ignorar um desejo enorme de me conectar com outros em qualquer parte ou lugar e de aprender profundamente com qualquer pessoa que conheça.
Gisela Andrade, uma empreendedora a falar português numa das mais importantes capitais financeiras do mundo. Há 9 anos, na cidade de Zurique, esta carreira deixou-se inspirar pela febre das startups e do mindset dominado por aqueles que acham que tudo é possível. Fez durante 2 anos a representação suíça do Entrepreneurial Women Day e agora lança a sua própria marca. E é já no próximo mês de novembro que estreia o seu evento.
Chamamos-lhe Women in Business Day. Vai ser agora dia 24 e 25 de novembro. E a ideia é estimular o empreendedorismo feminino aqui na Suíça, em que as pessoas tenham acesso a plataformas e instrumentos que permitam desenvolver o negócio que querem, como digital marketing, como aprender a criar um business plan, como preparar um pitching, como abordar um investidor. Têm acesso a esses instrumentos e a esse networking. O público alvo tem sido sempre mulheres entre os 25 e os 55 anos, a começar, que acabaram de começar o próprio negócio, ou, pelo contrário, já estão num estado avançado e querem aumentar, querem ganhar maior projeção. Querem aprender mais a desenvolver estratégias, querem ter acesso a investidores, querem compreender quando é que precisam de investidores ou quando é que não precisam de investidores. E querem, sobretudo, ter acesso a essa rede. E depois também querem saber como vender a ideia delas. Como é que posso apresentar de maneira que eles percebam de uma forma clara?
A ambição de criar aquilo que ela própria identifica como uma necessidade emergente neste universo de mulheres que querem ganhar terreno no mundo dos negócios. E, portanto, há que começar pelas bases mais sólidas, fazer o planeamento do negócio, desenvolver e fazer o pitch e ganhar interesse de investidores. Tudo para um público-alvo que quer assimilar o mais possível, com uma elite de speakers que vêm de todas as facetas empresariais para ensinar as técnicas mais relevantes a esta comunidade desejosa de aprender.
A falar para o nosso público, o nosso primeiro critério é que tenham experiência na área, que possam realmente ter uma história para contar. Pode ser que dividimos um pouco em duas partes. A primeira parte vai ser mais teórica, em que temos keynote speakers que vão compartir histórias, e depois vamos ter uma tarde que vai ser só workshops, que façam as pessoas realmente interagir, que seja prático, que seja hands-on, para que as pessoas realmente aprendam alguma coisa. O nosso critério não é que sejam só exclusivamente mulheres a falar, que nós queremos que ganhem no nosso evento, a oportunidade de conectar com outras pessoas da mesma área, de áreas diferentes e evoluir. E também, claro, nós prestamos também atenção a que tipo de eventos estas pessoas participaram antes.
Seja onde estiveres a ouvir, empreendedora, frequentar eventos inspiradores traz-te este conhecimento partilhado e a possibilidade de estenderes a tua network. A Gisela explica exatamente porque é que este evento em concreto deve estar no teu radar.
É uma oportunidade para aprenderem como fazer um pitch, para contactarem com investidores e perceberem o que é que os investidores querem, o que é que os investidores olham quando veem uma candidatura de uma startup. É uma oportunidade de terem um sounding board para a ideia de negócio que têm. Uma coisa que eu aprendi e descobri que é importante é que muitas vezes é melhor ir sem ideia pré-definida, falar com as pessoas, porque vão ter pessoas de várias indústrias interessadas em vários temas, e descobrir quais são os problemas que eles estão a enfrentar, e isso ajuda a adaptar à solução que estás a tentar criar. Pelo networking, pela oportunidade, e sobretudo aprender a apresentar a ideia de uma forma clara. Porque a ideia que os empreendedores têm pode ser uma ideia fantástica. Se não a souberes exprimir, corres o risco de perder os teus apoios. E isso é uma coisa que se pode ganhar no pitch training. Aprender a focar nos aspectos importantes.
Esta é mais uma voz do empreendedorismo feminino. Uma mulher que gosta constantemente de se autossuperar. Talvez seja do tanto que aprendeu ao longo de uma vida a observar culturas diferentes. Uma portuguesa com raízes no Brasil e em Cabo Verde, que fala o inglês exímio e que nunca baixa os braços perante o difícil. Não, essa não é a Gisela. Esta é do Porto. Lá cresceu e lá se tornou mulher, mas sempre a piscar o olho às suas origens africanas.
Cresci em Portugal, então obviamente identifico-me muito com a cultura portuguesa, mas fui educada por pai cabo-verdiano, mãe brasileira, portanto também me identifico com os dois. O meio entre cabo-verdiano e português. Sim, cresci mais com a cultura cabo-verdiana, histórias cabo-verdianas, leituras cabo-verdianas, meus amigos também, mas obviamente também muito influenciada pela cultura portuguesa. Fiz a minha universidade em Portugal, vida portuguesa. Cada vez que mudas para outro país, há muito que adaptar, é a língua, é as pessoas, é a maneira como fazem negócio, é a maneira como interagem, é a maneira como vem a família, é a maneira como vem as amizades. Habituas-te a estar num melting pot. Deixas de sentir que tens raízes para sentires que perdes a noção de raízes no sentido em que acabas por ter que te adaptar sempre a tudo. Precisamente por ter crescido entre três culturas, nunca senti uma raiz profunda a uma só cultura em particular. Para mim o benefício vem da capacidade de adaptar a todas e de te misturares com todas e basicamente escolheres o aspecto de cada uma que te ajuda. A questão do espaço pessoal, de como cumprimentas as pessoas, no trabalho, como te relacionas com os teus chefes, com os teus colegas, porque já sabes que vai ser diferente. Já estás preparado, então não é uma coisa que te custe tanto.
Esta atitude camaleónica da Gisela permitiu-lhe ir adquirindo competências-chave que tanto lhe servem no empreendedorismo e não as guarda as sete chaves dentro de si. Pedimos-lhe que partilhe as lições mais valiosas que já aprendeu.
A primeira de todas é que networking é tudo. Tens de rodear por pessoas que te ajudem a ir onde tu queres ir. Não é só a questão de trocar os cartões de visita. É realmente procurar pessoas que partilham os teus valores, que partilham as tuas ideias e colaborar. Essa foi a segunda lição. Colaboração é tudo. Networking e colaboração é tudo. A ideia morre se tu tentares fazer sozinha. Colaboração é tudo. Encontrar pessoas que te suportem, que acreditem no mesmo. Este é um país que tem muitas oportunidades a nível de startup. É dos países mais fáceis para criar uma organização, para buscar ideias. Uma data de eventos sempre a acontecer. Às vezes é difícil acompanhar todos. E começar. Simplesmente começar. É um país que é fácil tu começares a ideia porque tens muitas possibilidades de trabalhar 80%, 60% e dedicar um bocadinho de tempo à tua própria ideia. É mais importante fazer do que ser perfeito. E uma muito, muito, muito importante é ouvir. Se a pessoa não está muito segura da ideia que quer construir ou do produto que quer construir, se não tem confiança que o produto realmente vai ser bem aceito no mercado, é uma questão de ouvir. Conecta com as pessoas. Convida para café, pergunta aos outros qual é os problemas que estão a enfrentar e adapta a tua ideia ao que estás a ouvir deles, àquilo que estás a receber. Solucionar um problema, solucionar uma situação.
Todas estas são competências essenciais de quem está em profundo contacto com a sua mais pura vulnerabilidade humana. E a Gisela conhece-a tão bem. Há vários anos que convive com questões de saúde que a podiam desanimar, mesmo à séria. Mas esta mulher não vive assim. Quanto muito, dá uma nova dimensão ao desejo. A ambição ou a noção que a vida é sensível e que não há tempo a perder.
É quando cai a ficha, como se costuma dizer em Portugal, quando te das conta que realmente o tempo é muito curto. Tens de tomar conta de ti, porque se não tiveres saúde não consegues fazer as coisas. Mas muda-te a perspectiva no sentido em que é que estás a desperdiçar o teu tempo, em que é que estás a usar o teu tempo. Estás a fazer alguma coisa com o teu tempo, coisas que tu gostes, que te façam felizes ou não. De repente começas a dar muito mais atenção à forma como te sentes, e aquilo que realmente estás a fazer, do que as expectativas que as outras pessoas têm. Já não estás para aturar muita coisa. Ou seja, começas a pensar, ok, é mesmo isto que eu quero fazer, é mesmo isto que não... Faz-te pensar que o tempo é curto e tens que aproveitar da melhor maneira possível. De uma maneira ou de outra, mas tens que descobrir aquilo que realmente queres, aquilo que queres fazer e focar. É uma aprendizagem, não é uma coisa que vá de um momento ao outro. Tens essa realização, mas depois também tens que aplicar a nível prático. E aí é que custa um bocado mais. Olha, fez-me apreciar mais estar aqui na Suíça. Não só pelos cuidados que tens a sorte de ter aqui na Suíça, tem muito bom sistema de apoio económico, médico, social, mas também pela quantidade de oportunidades que tu consegues ter aqui na Suíça. Tens um enorme ecossistema de startups, de investidores, tens a possibilidade de trabalhar part-time e ter um salário suficiente que ainda podes ir a outros sítios, a outros países, a outros eventos e continuar a construir a tua rede. Ou seja, o impacto que teve para mim é que fez-me perceber que o que eu quero mais que tudo é liberdade. Não quero estar mais presa a um trabalho das 9 às 5, que só faço aquilo. Por muito que goste do trabalho, identifiquei, de uma forma que não tinha identificado antes, que liberdade de movimento para mim é o mais importante. Tornou-se primordial para mim ter um trabalho que me permita trabalhar onde quer que eu esteja e que me dê essa flexibilidade. Que eu possa ir a Portugal e estar lá um mês e trabalhar um mês, possa voltar cá, estar aqui um mês e trabalhar aqui um mês, que possa ir à Alemanha, Inglaterra, onde quer que esteja e trabalhar. E acho que isso é uma coisa que cada vez mais e mais pessoas querem. Mas, obviamente, ter alguns problemas de saúde faz-te reorganizar as prioridades e o eu querer montar o meu próprio negócio e querer envolver-me cada vez mais neste tipo de iniciativas, é um caminho para ter mais liberdade. Felizmente, eu acho que a noção de trabalho e a consciência de trabalho do mundo de trabalho está a mudar muito. O futuro do trabalho, com toda a tecnologia, com tudo o que está a acontecer, está a mudar muito. E eu vejo isso de uma forma muito positiva.
O empreendedorismo tem disto, com um bom planeamento, um negócio firme, uma dedicação inabalável, uma paixão de quem dirige todos os seus esforços num caminho claro, encontra liberdade. É isto que precisamos de ouvir. É isto que nos inspira. E porque falamos nesta série de mulheres que inspiram mulheres, perguntámos à Gisela quem são elas, as histórias reais e as mulheres de força e de garra que a fazem manter os pés firmes no chão e a cabeça no sonho.
Sempre fui fascinada pela história da Amelia Earhart. A pessoa que mais me inspira, sinceramente, é um bocado clichê, mas é verdade, é a minha mãe e a minha avó. Porque elas vieram do Brasil, a minha avó veio do Brasil, o meu avô abandonou e ela teve que criar 4 filhas sozinha e, sinceramente, não há maior inspiração do que essa. Sozinha, nos anos 60, aliás, nos anos, sim, entre os anos 50 e 60, quando o conservadorismo estava no topo, as mulheres tinham dificuldades em arranjar trabalho, ou seja, tudo estava contra, e ela conseguiu criar 4 filhas, as 4 estudaram, as 4 criaram uma carreira. Para mim não há maior inspiração que isso. A minha mãe também começou a trabalhar com 11 anos e mesmo assim conseguiu tirar um curso, criar uma carreira. Para mim não há maior inspiração do que essa. É claro que, por exemplo, eu adoro a Maya Angelou. O lado criativo, o lado inspirador dela, é claro. Mas esse tipo de pessoas é bonito, conseguiram, realmente mudou o mundo. Mas eu dou muito valor também àquelas histórias reais que tens ao teu lado no dia-a-dia. Nesse aspecto, definitivamente, a minha mãe e a minha mãe foram a maior inspiração que eu tive. Cada vez que alguma coisa me corre mal, eu não gosto de dizer corre mal, que corre de uma forma menos positiva àquilo que eu gostaria, eu penso sempre nelas. Há uma rede de mulheres para se ajudarem umas às outras. E juntas conseguem fazer muito mais. Há muitas redes que fazem excelente trabalho, muito similar, mas em áreas diferentes. Todas juntas conseguem fazer muito mais. Toda a ideia por trás do evento e aquilo que eu tento fazer, colaboração é chave, porque consegue sempre muito mais. E eu acredito mesmo que a morte das ideias é o isolamento.
O podcast Eu Empreendedora está na terceira série. E o tema, desta vez, é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou a Liliana Dias.
E eu sou a Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas. Os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.